Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior de Veja São Paulo, e a gente tem este bate-papo semanal sobre o melhor do que rola de comer e beber em São Paulo e em outros lugares. Hoje eu tenho ao meu lado um dos cozinheiros mais inquietos de uma nova geração que já não é tão nova assim. 10 anos atrás, ele recebeu o prêmio de chefe revelação da edição especial Veja Comer e Beber de Veja São Paulo. Isso mesmo, já faz uma década. Na época, ele estava à frente de um restaurante, aliás, que não existe mais. O Vito fechou recentemente e do qual ele se desligou. Mais tarde, ele abriu o Lilu, do qual ele é o titular, e também se tornou um apresentador de sucesso na TV fechada. Ele é um dos jurados do The Taste Brasil, ao lado de Clotro Agro, de Felipe Bronze e Helena Rizzo. Eu tenho o prazer de receber aqui chefe André Mifano, sócio do Lilu. André, tudo bem?
Muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Agradeço mais ainda o Nova Geração, que eu estava me sentindo um moleque até a hora que você falou que faz 10 anos daquele prêmio, que eu consigo lembrar como se fosse hoje. É impressionante.
A foto que a gente publicou, você sentado na cozinha.
Pela primeira vez na história.
No piso.
No piso da cozinha, pela primeira vez na história. Essa foto foi super falada na época, eu lembro. E eu lembro que... A gente fez a foto sentada no chão e aí o fotógrafo na época falou assim, vamos só fazer uma outra foto ali, só para ter ali, de braço cruzado ali. Eu falei, puxa, agora não tô com mais tempo e não sei o quê. E eu falei, meu, tenho certeza que a coragem vai rolar. E assim, a gente apareceu sentado no chão e foi... E tipo, para mim já tinha sido um absurdo ter ganho aquele prêmio, tinha explodido a minha cabeça, porque fazia um ano que o restaurante estava aberto, a gente estava se matando, e foi uma puta honra, e ainda mais ter sido falado, porque agora tudo está mais moderno, mas naquela época vocês ousaram pra caramba.
A edição Veja Como Ele Beber, ela é legal por causa disso, porque ela tem destacado gente que está despontando em todas as áreas e a gente procura ir atrás desses talentos. Agora, eu queria saber uma coisa de você. Naquele período, você tinha como matéria-prima essencial o porco. Aliás, você foi pioneiro nessa história, né? Só depois veio a Casa do Porco do Jefferson Rueda. Por que que você abandonou essa matéria-prima, essa sua marca do primeiro momento?
Cara, na verdade não. Na verdade é o seguinte, a gente tava até brincando aqui que eu gosto de ser o primeiro, né, nas coisas. E ser o primeiro quer dizer pavimentar o seu próprio terreno. Não tem regra, não tem lei. Você cria os protocolos, você cria as coisas. Então, a minha ideia na época era falar assim, pô, peraí, como que eu posso ser um restaurante italiano na cidade de São Paulo, sendo um moleque... O que eu posso fazer para ser diferente? Como eu me destaco? O que eu faço para que as pessoas prestem atenção em mim? E na época, de novo, a gente está falando 10, 11 anos atrás, as pessoas não comiam porco como comem hoje em dia. Muito menos barriga. Então, escolher um corte que eu estava acostumado a comer na minha casa e que as pessoas não sabiam o que era e começar a trabalhar com ele foi um passo importante justamente para colocar-nos no olho e na cabeça do público em geral. Daí pra frente era um caminho natural ir trabalhando o porco o máximo possível. E eu sempre tive um prazer gigantesco em estudar sobre embutidos e tal. E aí eu comecei a fazer todos os embutidos. Foram 6 anos de estudo para conseguir chegar nos embutidos bacanas. E aí eu acabei virando, era o cara do porco. O cara do porco.
O cara do porco.
Pois é. E você sabe que isso? Tinha gente que não ia no restaurante porque achava que só tinha porco.
Agora, André, um parente, você está dizendo que você era o cara do porco, mas vamos recuperar. O Vito era uma cozinha italiana clássica, é o que era oferecido ali, né? Ele tinha uma personalidade, recuperava receitas, a gente conversou bastante sobre isso na época, você se lembra, né? Como que era esse processo, o italiano e o porco?
A ideia do Vito na época era realmente fazer isso, exatamente o que você falou, recuperar certas receitas que as pessoas já não estavam mais fazendo aqui, ou tinham deturpado de uma forma tão absurda que aí o carbonara tinha creme de leite e bacon, né? Chegava nesse ponto. Eu falei assim, não, pera, vamos dar 2 passos para trás e vamos tentar...
Agora, faz um favor, para quem nunca comeu um carbonara, claro. O que é um carbonara? Vamos lá.
Massa, espaguete e carbonara. Espaguete, os ingredientes que você vai usar. Espaguete, pancetta, queijo pecorino e gema de ovo.
O que, que é pancetta?
Pancetta é a barriga do porco, um corte da barriga magra do porco, que aí é curada e não defumada. Então você imagina que um bacon, você pega a barriga do porco, cura e depois defuma. Essa, a pancetta, você vai salgar, passar pimenta no reino e deixar só curar. O que quer dizer curar? Quer dizer deixar o sal retirar a umidade de dentro dela e aí ela se transforma também num embutido, entre aspas, que é enrolado como um rocambole e aí você usa para cozinhar. Mas, então, a ideia era fazer esses pratos. Óbvio que em 8 anos que eu fiquei no restaurante, a gente foi mudando. A gente fez comida mais moderna e misturou com produtos brasileiros. E era, óbvio, que é da índole do cozinheiro de evoluir e mudar. Mas o porco estava sempre presente, porque, afinal de contas, chegou um momento onde o cara estava me cobrando. Agora, uma curiosidade interessante. Num ano, naquele restaurante, eu criava, vamos dizer, 3 novas receitas com porco num ano. Todo dia tinha peixe do dia. O peixe do dia era comprado no dia de manhã. Eu recebi uma lista dos peixes e descobri quais eram os peixes mais frescos do dia. Então podia vir qualquer coisa, vamos dizer. Nesse dia veio pargo. Quando vinha pargo, a gente criava uma receita da hora para ir com esse pargo, porque não dá para ser a mesma coisa que você vai servir com um namorado, que são peixes completamente diferentes. Ou seja, em um ano eu chegava a criar, sei lá, 200 receitas com peixe.
E você chegou a anotar essas receitas? Tem um projeto de livro?
Não anotei. Não fala isso, eu me sinto péssimo. Você não sabe que tinha um monte de coisa. Tinha aquele brownie com bacon, tinha... Eu tô ficando meio senil com a idade, eu tô esquecendo muita coisa. Então, vira e mexe, alguém fala pra mim, cara, eu lembro daquele prato que você fazia, ou então o cara faz um prato e tira sal da minha cara, algum que trabalha comigo fala, olha esse prato novo que eu inventei. Eu falo, meu, que legal. Aí o cara fala, você tá tirando sal da minha cara? Isso que você fez ali 4 anos atrás. Então, não
E por que chegou a hora de se desligar do Vitor?
Eu acho que, na verdade, a gente tem uma caminhada, né? E chegou uma hora onde eu já queria fazer coisas diferentes e os meus sócios queriam manter uma outra linha. E aí, não adianta ficar brigando. Então, eu resolvi que eu ia tentar a sorte num outro caminho. Eles continuaram com o restaurante mais clássico e tal. E eu fui tentar ver porque... O que acontece? A minha percepção do mercado, há 2 anos e meio atrás, era de que o modelo tradicional de administração e de criação gastronômica para restaurante estava começando a falir. E que se a gente não se modernizasse, a gente ia ficar para trás. O que quer dizer ficar para trás? Ou você deixa de ser relevante, ou você fecha. Né? E esse era meu medo.
Então, o que é deixar de ser relevante?
Deixar de ser relevante é você realmente não aparecer mais. As pessoas falam, ah, legal, tem esse restaurante aqui, o que ele faz de diferente? Bom, na verdade, nada, porque é um restaurante que serve, vamos dizer, mesmo o Lilu, o que o Lilu faz de tão diferente? A comida é tão diferente? Tem tartar, você não come tartar em um monte de restaurante? Lula com... Né? Eu não estou inventando a roda, ninguém nunca vai inventar a roda. O que você vai fazer é criar pequenos pontos onde você consegue mostrar algo de novo e que seja não só uma novidadezinha boba, mas que seja uma coisa que faça sentido. Então, no Lilu, o que, que faz sentido? Faz sentido a história de você compartilhar? Porque você consegue... eu consigo servir comida de altíssima qualidade... fazendo o cardápio dessa forma, cobrando menos do meu comensal. E você, como cliente, você pode vir num restaurante e experimentar um monte de pratos e gastar menos. Eu acho que hoje em dia a gente está num mundo onde as pessoas querem mais, melhor e mais barato, porque não está fácil.
Eu comecei dizendo que você era um chefe inquieto. Isto é absolutamente verdade. Quem estivesse aqui do nosso lado ia ver que ele se mexe o tempo todo, que ele não para. Mas não é isso. Você mexe o tempo todo no cardápio do Lilu. Quantas vezes muda? Como que é essa mudança do Lilu? Quantas anda isso?
Olha, o restaurante tem 2 anos e meio. A gente fez uma conta outro dia. Já passam de 170 pratos até agora que a gente criou. O cardápio tem uma base fixa, tem 4 pratos que nunca vão sair.
Que são?
Deixa eu pegar
aqui. Ah, olha, tem colinha aqui no estúdio. Vocês não estão vendo, mas eu imprimi o cardápio, ele vai colar porque ele esqueceu. Vamos lá.
Não, mas eu preciso ler porque tem outros. O tartar nunca vai sair. Se eu tirar, provavelmente alguém me mata. O bife de Angus troca muito o acompanhamento, mas a carne é muito boa. A salada de folhas com couve-flor fresco, que é uma salada que as pessoas às vezes falam, isso aqui é salada verde, eu como em qualquer lugar. E aí quando o cara come, ele pede mais uma, porque realmente não tem nada demais.
Mas e a textura é muito interessante.
É muito louca,
é verdade.
Exatamente. E provavelmente as batatas fritas com botarga, porque botarga defumada. Então assim, fora isso, todos os pratos mudam, e eles mudam na verdade assim.
André, o que é botarga?
Ah, muito bem. Botarga são as ovas da tainha, que é um peixe de mar. Você retira as ovas completas. Então, gente, pensa em ovas, não nas bolinhas igual caviar. As ovas que eu tô falando é aquele saquinho que tem todas as ovas dentro. Então você pega aquilo e deixa secar um pouquinho e aí defuma. Originalmente vem da Itália esse método, mas também os japoneses fazem, que chama karasumi. E a gente, na verdade, defuma. Pra ficar, e aí tem um gosto meio de mar e de montanha no mesmo negócio, hein?
É uma delícia.
É uma delícia, eu sou apaixonado. Bom, e aí o cardápio é isso, a gente vai mudando. A gente faz, com certeza, duas mudanças grandes durante o ano, do tipo assim, vamos deixar aqueles quatro pratos e mudar tudo? Vamos. E depois a gente faz pequenos ajustes conforme for. É pensado, né? Tem um mapa por trás desse cardápio. Então, assim, sempre vai ter um arroz, sempre vai ter uma carne, sempre vai ter um taco. Sim, taco, aquele do México. Um dos nossos grandes cozinheiros do restaurante é filho, o Danilo. Ele é filho e neto. De mexicanos. Ele tem uma mão para fazer isso, que é uma coisa muito louca. Tanto que o taco que tá agora, imagina, é um taco de feijoada, que é absolutamente inusitado. Ele inventou isso há uns 3 meses atrás. Então sempre vai ter um taco, sempre vai ter um peixe, mesmo que seja um peixinho pequenininho, que seja manjubinha, vai ter um peixinho, sempre vai ter um fruto do mar.
Agora nós vamos para a nossa sessão Fast Food. Eu vou fazer uma série de perguntas. Você vai responder bem rapidamente, né? Vamos começar por uma coisa simples, né? Você começou como pia no restaurante Milão Cucina d'Altore, que não existe mais. E quem não sabe o que é pia, é o lavador de pratos. Esse rapaz tinha 18 anos na época, né? E se enfiou nessa cozinha. Esta experiência é fundamental. O que você recomenda para esse monte de gente que quer usar a roupa de chefe? Aliás, que virou uma moda, né? Você conhece isso bem. É uma experiência importante? Como era isso, André?
Se fosse possível hoje em dia, eu acho que todo mundo deveria fazer o caminho correto, que é: vou entrar na pia, vou aprender a lavar louça, vou aprender a limpar o chão, vou aprender a cortar cebola, vou aprender a fazer um molho, vou aprender a ouvir ordens, e aí sim eu vou aprender a dar ordens. Esse seria o caminho certo. Só que hoje em dia a gente vive num outro mundo. A gente vive no mundo do celular, da internet, da super informação, e principalmente a gente vive um mundo onde já existem faculdades para isso. Na minha época não tinha. Então, se você quiser fazer faculdade, sair da faculdade e aí fazer um caminho de humildade, não achar que você já é chefe, e começar, que seja picando cebola, ótimo. Eu acho que assim, o caminho certo para você ser um grande cozinheiro é começar o mais baixo possível que você conseguir, ficar o mais quieto possível, ouvir mais do que falar e estudar muito.
Agora, você não foi um aluno exemplar. Sabemos que você fez um supletivo, minha gente, para terminar os estudos. O que você recomenda para as pessoas? Elas devem estudar? Como que é isso? Qual a importância? Você que se tornou um grande leitor, às vezes você me liga para perguntar de livro, conversar sobre livro.
Exatamente. Eu acho que é o seguinte, eu não dei certo na escola porque eu não me interessava pelo que eles estavam querendo me falar. Então, assim, eu realmente sou péssimo em matemática e eu não gosto de física. Agora, se tem uma coisa que eu gosto nessa vida, é de comida e de comer. Eu acho que o cara que é cozinheiro, ele estuda gastronomia não só lendo. Então, assim, ele lê, eu leio livro de gastronomia como se fosse romance, não são receitas. Eu vou indo, página por página. Isso cria um banco de dados na sua cabeça e você, que você pode acessar depois. Mas mais do que isso, hoje em dia, de novo, a gente pode assistir gastronomia, comer gastronomia, ouvir gastronomia no podcast. Podemos... você vai no cinema, tem gastronomia, e você vai no restaurante e come. Isso também é gastronomia. Então, assim... O estudioso é o cara que faz o máximo possível.
Muito bem. Agora, eu quero saber o seguinte. O que, que é melhor? Ser cozinheiro ou jurado de reality de TV? Afinal de contas, a sua estrada não começou hoje.
A minha profissão é cozinheiro. A minha profissão é cozinheiro. Eu me divirto muito apresentando programas de televisão. Ali, eu me divirto muito. E ali, eu posso ser... Você sabe que eu já não sou o cara mais sério do mundo. No meu trabalho, eu sou muito sério por uma parte, mas eu tô sempre brincando dentro do restaurante. Na televisão, eu tô sempre brincando. Porque ali, eu não tenho comprometimento nenhum. Eu não tenho que entregar uma comida para alguém. Eu só tenho que entregar entretenimento.
Fê, o que você ia fazer? Ela falou, que tal uma sobremesa? Eu... Sabe quando aquela dor de orgulho? A dor da revelação, da luz?
Então, assim, a minha profissão é ser cozinheiro, eu amo o que eu faço e ali eu me divirto muito na televisão. Então, assim, eu faço televisão para as pessoas virem comer no meu restaurante, mas se eu não fizer comida boa, eles não voltam.
Agora, como que você faz ali no Lilu, que tem uma cozinha que eu diria que é transparente, na cara do público? Se algum cozinheiro derrapar e você precisar chamar atenção, como você faz?
Tem uma porta ali do lado do fogão, do forno, e aí em geral, eu abro a porta e eu falo pro cara, vem aqui rapidinho no estoque, vê com um negócio comigo, e aí a gente conversa lá fora.
Ah, então a salinha da consciência é o estoque.
É o estoque.
Entendi. Então tem uma salinha da consciência.
Ah, mas é só para conversar numa boa.
Agora, André, você é um cara super boa praça, que as pessoas gostam muito e tal. Você fez inimigos ao longo dessa sua trajetória? Quem não gosta de você?
Meu, deve ter um monte de gente que não gosta de mim, ele só não tem coragem de falar na minha cara, mas assim, tenho certeza, cara, eu de verdade, assim, agora sem brincadeira, eu prefiro achar que eu não tenho nenhum inimigo, acho que se eu tiver, espero que o cara ouça isso aqui e venha lá bater na minha porta, falar, ó, irmão, eu não gosto de você por isso, 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 vamos tirar isso a limpo. Porque eu acho que falar mal dos outros é fácil, difícil é você agir, né? Então, assim, eu acho que se eu não gosto da atitude de um ser humano em relação a mim, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar pro cara e tentar discutir o assunto.
Agora, você abriu um café, né? E o café flopou, minha gente. Como
flopou
foi
feio.
Isso? Me conta essa experiência, que tinha tudo pra dar certo.
Tinha tudo pra dar certo, a gente tinha parceiros maravilhosos. Eu acho que... Cara, todo mundo tem... Pra mim, eu acho que foi uma das melhores experiências da minha vida, que foi abrir alguma coisa e não dar certo, pra poder aprender com isso, errar e tentar melhorar. Eu vou te falar qual foi o erro dali. Foi timing. Foi o pior timing da história. A gente pegou o café, montou, fiz todas as parcerias, montamos o cardápio, abrimos, começou. Eleições presidenciais, logo depois, as passeatas... Logo depois, carnaval, entendeu? E aí, assim, era numa rua que só de bloquinho passaram, tipo, 100 bloquinhos. E as pessoas não querendo sair e não querendo gastar dinheiro. Foi uma situação completamente diferente do planejado. E aí é o seguinte, fora isso, que é muito legal, você sabe que problema transferido é problema resolvido. Então é muito mais fácil falar que a culpa é da sociedade e do mundo do que falar que é a nossa culpa. Dentro desta situação toda, eu não estava preparado para ter um café. Porque eu nunca tinha feito café. Se você me der um restaurante para administrar, eu administro 3 ao mesmo tempo. O café é completamente diferente e eu não estava preparado. Eu deveria ter me preparado melhor. Então, também na parte de administrar tudo aquilo ali, eu pequei um pouco. Então, a gente, quando você percebe, assim, deu 3 meses, você viu que o negócio não vai? Aí a gente preferiu... Então, ó, vamos aceitar a nossa perda aqui, porque é melhor aceitar, isso é uma coisa muito de restaurante, já não dá muito dinheiro. Se você ainda está perdendo, é exponencial. Então, assim, não deu, fechou, vamos, logo, logo tem uma coisa nova por aí.
Eu queria saber uma coisa do seu cotidiano. Como você administra, né, gravações? Eu queria saber quantos realities você já fez. Como que é com a equipe do The Taste, que tem pessoas incríveis, o Truagô, o Bronze, a Helena, enfim, como que é essa sua vida de cozinheiro, apresentador de TV?
Vamos lá. Vou falar o que está acontecendo esse ano. A gente grava o programa no começo do ano, são 15 dias seguidos, mas entre 13 e 14 horas por dia. Ou seja, chega, sei lá, 7 horas da manhã, sai às 8 horas da noite, eu saio 8 horas da noite da gravação, vou para o restaurante, trabalho até às 11, começa de novo no dia seguinte. São 15 dias. E assim, é intenso demais, nós quatro lá, a gente se adora, a Helena estava com um restaurante sexta-feira, a gente se frequenta, aí a gente briga um monte lá dentro, porque, meu, ficar todo mundo junto, o que é demais, eu adoro se provocar. Então tem isso. Aí logo depois que termina todas essas gravações, eu tenho a minha vida normal no restaurante. Ano passado eu gravei outro programa também, que foram mais 40 dias no mesmo esquema.
Que se chamava
Sabor em Jogo, que já acabou.
Que demos em primeira mão no meu blog.
Exatamente. E que já acabou. Este ano, eu tenho minha vida normal, eu acordo 10 horas da manhã, vou pro restaurante, saio meia-noite, durante a manhã faço mise en place, que quer dizer arrumar as coisas, preparar pro serviço da noite, vejo um pouco do administrativo e eu tô lá. Esse ano agora, mais uma em primeira mão, olha lá. Eu tô gravando um documentário agora. Sobre a influência da ancestralidade na alimentação e por que a gente come do jeito que a gente come. E, na verdade, vai ser mais falando sobre os outros, não tem nada a ver comigo, é só mostrar um monte de gente que faz comida e que vive no mundo da alimentação e que as pessoas não prestam atenção. Então, por exemplo, de onde vem aquele mini peixinho que você compra na Liberdade? Ninguém sabe, é uma comunidade. Então, as pessoas vão saber que eu não vou dar spoiler também. Então, estou gravando esse documentário.
Quem está dirigindo?
André Barmack é o nome dele. É da mesma produtora do The Taste, da Moonshot. Vai ficar lindo e vai ser lançado provavelmente no ano que vem. Fora isso, eu estou tentando maquinar alguma nova coisa, assim. Eu estou procurando um lugar, assim. Vamos ver.
Bom, nosso papo está chegando ao fim e ele vai se encerrar com o nosso terceiro bloco, que é uma receitinha para fazer em casa. O que André Mifano recomenda para os seguidores do Cozinha com Lorenzatto?
Para ser rápido, eu vou fazer o seguinte. Tem uma receita que o Clotro Agro um dia veio no meu restaurante e falou: André, eu vou imitar esta receita. E entrou...
Que luxo, hein?
Pois é. E ele falou, pode? Eu falei, pode não. Tem que agora, porque é um orgulho, né? Aí ele falou, eu quero saber como é que você faz esse seu tartar. Eu falei, pô, ainda tartar, que é uma receita francesa e tal. O grande segredo do meu tartar é um cereal matinal à base de milho. Um floco de milho, aquele lá mesmo, que vocês todos conhecem. Pode falar o nome?
Pode, claro.
Corn Flakes, muito bem. Então,
a gente
lá.
Não falou marca, falou só que
só
é um
nome,
corn flake.
É um floco de milho, exatamente. E aí o Claude foi lá e colocou no cardápio dele o tartar do Mifano. Mas o tartar do Mifano dele não é o meu, porque ele já mudou a receita. Tá lá o corn flakes, mas eu vou ensinar esse. Por incrível que pareça, essa aqui vai dar briga, vão mandar mensagem. Eu uso o aguil para fazer. Não é gorduroso demais. Não fica cansoso. É só você comprar o aguil correto.
Qual parte?
Eu uso colchão mole de wagyu. Então a gente vai pegar o colchão mole de wagyu, cortar com a faca em cubinhos mesmo. Não é para ficar batendo, aquele bateu na ponta da faca. Cubinhos de colchão mole de
wagyu. Quantidade?
Vamos falar para duas pessoas, 120 gramas de carne. Aí a gente vai pegar um picles misto. Eu faço picles, obviamente, mas vocês podem comprar aquele picles legal que vem misto dentro do potinho com vários. E aí esse você pica bem picadinho. Uma colher de sopa, uma colher de chá de mostarda Dijon, que é aquela francesa. Uma pitada de sal, claro. Uma colher de café de azeite. E salsinha. Eu colocaria bem uma colher de chá de salsinha. Só isso. Mistura bem, mistura bem. Ainda não põe o cornflakes. Na hora que você vai servir, você coloca o cornflakes, mistura bem de leve e serve. A gente sempre serve tartar com pão ou com torrada. Por quê? Porque é um alimento que não tem mordida, né? Ele é macio na boca e isso às vezes é um pouco difícil. Então o pão vem para você colocar na torrada tal, e comer para dar um crunch, um croque. Para isso que está lá já o cornflakes, então não precisa servir com nada, pode servir assim e comer acompanhado de um bom vinho ou uma cervejinha. E é uma receita que você pode fazer em casa, extremamente simples. E só para você ter uma ideia, o Clotro Agro gostou. Então, não há de ser ruim, né?
Então, muito bem. A gente recebeu hoje aqui André Mifano, que arremata o programa com esta receita de tartar. Então, os fãs de carne crua, a gente vai ter gente que não vai gostar. Temos uma legião de veganos, mas a gente vai arrematar, então, com um tartar. André, muito obrigado por ter atendido o pedido. Foi um prazer te receber.
Muito prazer, muito obrigado. Um beijo para todo mundo. E é isso. Muito obrigado.
Agora a gente vai ver o documentário, então.
Ah, é. Logo, logo tem o documentário. E vamos ver ano que vem também. Bom, ano que vem tem mais The Taste, se tudo der certo.
Obrigado. Muito obrigado.